Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Obrigado, pastor Marcos. Queridos, eu não posso iniciar sem agradecer a cada um de vocês o carinho da igreja, né, as orações, acima de tudo, pelo período que passei. Foram basicamente 20 dias de tratamento Covid, tive que passar pela fase 2, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E temos visto a graça e a misericórdia de Deus atuando ao meu favor e em favor de muitos. Então, a você, querido irmão, amigo, meu muito obrigado por tudo aquilo que recebi nesses dias. Além das orações, nós vemos o cuidado de Deus de uma forma tão especial, né? Eu recebi nesses dias, pessoas me mandavam abacate dizendo, pastor, tem que comer abacate, pastor, fortalece. Mandaram o romã, eu sei que o pastor Marcos também é um apreciador de romã, ele sabe as funções terapêuticas, até romã me mandaram na minha casa, cesta, chás e tudo mais. Isso é o amor, é o carinho, né? E nós vemos Deus verdadeiramente se manifestando através da vida de cada um de vocês. Então minha gratidão a cada um, tá bom? Beijo no coração de vocês. Nesse período que nós estamos vivendo, né? Nós vemos claramente que o tempo ele está se afunilando. As coisas estão ficando mais difíceis. E não tem como nós não pensarmos e falarmos, porque muito tem se falado nesse período sobre a morte. Nós estávamos acostumados a viver uma vida bastante tranquila, né? Vivendo intensamente o que a vida nos permite viver. Até então estávamos no mundo correndo para lá e para cá, trabalhando de uma forma exorbitante, muitos workaholic aí, era assim a nossa vida, viajando, planejando viagens, férias para lugares distantes, lugares maravilhosos, assim eu estava também, até começar esse período de pandemia. Mal sabíamos nós o que estava realmente por vir. Então, de acordo com tudo isso que nós temos vivido, principalmente o momento de luto que temos vivido, né? Vocês sabem, eu perdi o meu pai, eu digo perdi porque eu perdi a ausência, porque eu perdi a presença física dele, né? Por conta do Covid em janeiro. Nós tivemos irmãs queridas, Rosa Dornelles, estava falando com ela agora há pouco, né? Perdeu o Dornelles. A Dora Cabral perdeu o nosso querido Cabral. Isso tudo nos faz pensar que o tempo ele está se afunilando, o tempo ele está acabando, e exige uma necessidade de falarmos, pregarmos, de uma forma mais prioritária, sobre a volta de Jesus, sobre o estarmos preparados para a volta de Jesus. Às vezes você pode até pensar, como muitas vezes nós pensamos, dizer, tanto tempo se fala da volta de Jesus, Jesus em breve voltará, Ele pode voltar amanhã, mas dentro de nós verdadeiramente não havia essa expectativa de uma volta repentina, de Jesus voltar como ladrão. Mas se pensarmos que como para o meu pai, para o Dornelles, para o Cabral, Jesus já voltou. Como assim, pastor Will? Porque eles já não têm como mais fazer absolutamente nada, exercer ações, ou simplesmente exercer obras, conforme nós podemos fazer hoje, e nos prepararmos para a volta de Jesus. Pessoas tão queridas do nosso convívio, hoje nós temos a certeza e a convicção verdadeiramente de onde eles estão. Um dia eles ressuscitarão com Cristo. Mas hoje eu e você temos a condição de consertarmos as nossas vidas e nos prepararmos verdadeiramente para a volta de Jesus. E hoje, cabe a mim, ao longo desse domingo e provavelmente mais dois domingos, falarmos sobre o tema, o título, o nosso título é Conheço as Tuas Obras. Conheço as Tuas Obras. Para começar, vou colocar o primeiro slide aí para vocês. Antes disso, eu gostaria de orar para que o Espírito Santo ministre a minha vida, ao meu coração, como também ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos onde você está, se você quiser de repente dobrar os seus joelhos, fique à vontade nesse momento. Pai, nós somos gratos pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender com a Tua Palavra. E não somente tornarmos conhecedores dela, mas entendedores da Tua Palavra. Porque o fato de entendermos é o que verdadeiramente nos faz praticar a Sua Palavra. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me conduza dentro do caminho que o Senhor preparou para cada um de nós nessa manhã. Não permita, Senhor, eu, como homem falho, venha querer desviar de acordo com o meu próprio coração, mas que seja ministrado aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão agora, Senhor, ouvindo também desta mesma palavra. É o que eu peço agora, estou aqui como um cooperador do Senhor, e não alguém que esteja aqui para atrapalhar o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Conheço as tuas obras, pensando em estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós queremos usar uma parte do versículo 2, do capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim, o início, diz assim, conheço as tuas obras. Quando se fala primeiramente sobre o conhecer as tuas obras, é importante pensar sobre, primeiramente, a onisciência de Cristo. Aqui nesse versículo está salientada a onisciência de Cristo. Às vezes nós desprezamos isso, saber que Deus, Ele tem um saber absoluto, um saber pleno, um conhecimento infinito sobre todas as coisas. É tão interessante que muitas vezes no nosso dia a dia, parece que nós menosprezamos essa onisciência de Deus, esse saber absoluto de Deus, porque muitas vezes nós não agimos como se Deus soubesse absolutamente tudo, aquilo que vivemos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Nada é oculto aos olhos de Deus. E é interessante que Cristo, Ele reitera isso a todas as sete igrejas, a todas elas. Jesus, para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:2, Ele fala, conheço as tuas obras. A igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:9. A igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2:13. A igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:19. A igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:8, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:15. A igreja em Laodiceia. Sabe, queridos, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão nos escutando de várias partes do Brasil. E você não é da mesma igreja, de repente, que a nossa, a Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Mas a palavra do Senhor, ela se estende para qualquer denominação, para qualquer placa de igreja como nós temos, no mundo que nós vivemos, na contemporaneidade que nós vivemos. Jesus fala aqui a todas as igrejas, fala aqui a todos os cristãos, independente de onde você seja. Nós exclusivamente, eu como pastor, um dos pastores da IBVA, nós estamos tratando com os nossos membros, e você é nosso convidado também aqui nessa manhã, para também a escutar, a entender e praticar também essa palavra. Creio que você não está aqui de uma forma aleatória, mas o próprio Espírito Santo te conduziu aqui nesta manhã, para que nós tivéssemos entendimento juntos sobre o conhecer as tuas obras. Então Cristo, Ele fala a todas as igrejas, não é uma igreja específica, mas sim a todas as igrejas. Ele abrangeu um contexto geral. O interesse de Cristo é focalizado porque Ele conhece as condições da sua igreja, que somos nós, a fim de elogiar ou repreender a mesma, visando produzir modificações espirituais favoráveis. O conhecimento de Deus realmente é para conhecer, é para que Ele possa conhecer a cada um de nós, né? A fim de elogiar, porque foi isso que Cristo fez com as igrejas. Ele elogiou, mas Ele também repreendeu, visando o quê? promover modificações espirituais nas nossas vidas. A onisciência de Deus relacionada à igreja não é algo para o nosso algo material, mas é transformações no que diz respeito ao Espírito, porque é o Espírito que está ligado com Deus, é o Espírito que relaciona com Deus. É através das coisas espirituais que nós manifestamos atitudes materiais no nosso cotidiano. Então Deus, Ele está trabalhando e repreendendo de alguma forma a igreja nesses dias, pensando que Jesus está por vir. Entenda dessa forma, é essa linha que eu gostaria de traçar e seguir ao longo desses 3 domingos. Hoje especificamente, eu quero trabalhar essa questão de um fundamento sobre que Deus conhece e o que verdadeiramente são essas obras. É interessante que as obras que Jesus conhece, representam as condições espirituais da igreja. E não apenas aquilo que chamamos de serviço ativo, ou seja, um ativismo religioso. Nós temos muitas vezes por concepção, às vezes fomos educados assim no que diz respeito à vida religiosa, que estamos na prática das obras, quando vivemos um ativismo religioso, ou um ativismo eclesiástico. E muitas vezes isso nos confunde, e confunde algumas pessoas. As pessoas verdadeiramente são enganadas através de uma falsa sensação de servidão e de estar fazendo a obra de Deus. As pessoas se direcionam à igreja para fazer uma coisa ou outra, eu estou servindo o reino de Deus. Nós estamos falando exatamente disso, dessa obra propriamente dita, do trabalho que a igreja, a instituição na realidade, ela tem a necessidade. Mas nós estamos falando de um conhecimento de obras que está relacionada à nossa vida espiritual. Eu quero, só abrir um parênteses aqui, eu peço perdão para vocês que em alguns momentos vocês vão me ver aqui um pouco travando no falar e às vezes com uma lentidão de pensamento. Eu estou com alguns sintomas, né, uns sintomas pós-Covid, e esse é um deles na minha vida que eu comecei já a tratar também. Ok? Então, só explicando para vocês. Então, o Senhor está trabalhando. A visão de Cristo, a onisciência de Cristo, as obras, é relacionado a essa vida espiritual. A palavra obra, neste caso, indica o caráter geral, a natureza da pessoa que age, mas também aquilo que ela faz. É equivalente à expressão temor do Senhor no Velho Testamento. Expressão essa usada a fim de mostrar uma atitude e condição espiritual daquele que professa tentar agradar a Deus, reconhecendo o seu senhorio. Cristo, entenda bem, queridos, Cristo não está preocupado com o que fazemos, e sim em sermos. Vocês entendem a diferença? Não é absolutamente um ativismo, não é aquilo que nós fazemos, é como verdadeiramente nós somos para com Ele. Como disse aqui, a questão de entender o Senhorio de Cristo, está ligado ao temor verdadeiramente do Senhor. É aquilo que norteia as nossas vidas, é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo o que estamos fazendo. Isso fala de caráter verdadeiramente cristão. Deus se preocupa, o próprio Cristo se preocupa na sua onisciência, nas nossas obras, aquilo que fazemos, não verdadeiramente o que fazemos, mas o que verdadeiramente somos. E nós vivemos um tempo em que nós temos que nos preocupar, sim, como somos diante de Deus. Porque eu volto a dizer, Cristo está por vir. De repente pode vir para a tua vida amanhã. Nesse período que eu passei, agora de Covid, por 2 vezes, eu vi a coisa apertar verdadeiramente. Teve um dia especial que eu levantei, eu passei muito mal de madrugada, senti a falta de ar, senti tudo que era possível, eu tive todos os sintomas. E aquele dia de manhã eu fui levantar da cama, hora que eu levantei eu já percebia que o meu corpo estava muito quente. Eu fui levantar da cama e simplesmente eu comecei a perder o sentido e comecei a cair e perdendo os sentidos. Naquele momento, graças a Deus, Rosângela estava ao meu lado, e ela logo levantou, ela olhou para mim, eu já tinha perdido a cor, já estava com os lábios brancos, sem cor absolutamente nenhuma. E eu lembro que ela pegou, ela correu, já media a pressão, pegar algumas coisas, ligar, nós ligamos para a médica que estava me acompanhando, e nós procuramos melhorar a situação. Mas confesso que naquele momento, a hora que eu vi as minhas forças, me vi desfalecendo, eu vi realmente que, quem sabe, aquele dia, aquele momento, a volta de Jesus poderia acontecer para mim. Eu não tivesse a oportunidade mais de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que está tão distante essa volta de Jesus, que nós verdadeiramente nós não consideramos isso da forma que nós deveríamos considerar. A morte, ou quando vivemos um momento tão difícil, nos faz mudar a nossa concepção. A primeira coisa que me fez pensar foi aquilo que eu estava sendo para Deus. Eu sabia que eu estava fazendo muita coisa para Deus. Inclusive, a morte do meu próprio pai me fez pensar isso. O que eu estou sendo para Deus? Em relacionado àquilo que eu estou fazendo para Deus. Será que as minhas atitudes verdadeiramente é de um servo de Deus? Alguém que valoriza realmente a onisciência de Deus, que Ele sabe que Ele está vendo tudo, absolutamente tudo o que eu faço. Que Ele conhece os meus pensamentos, que Ele conhece aquilo que está no mais intrínseco no meu coração, na minha vida. Será que verdadeiramente eu estou sendo assim? Isso me chamou a atenção. Isso começou a quebrantar o meu coração. E pensar e refletir e entender que eu estava fazendo mais do que sendo. Que a minha vida depende totalmente de Deus. E que sim, eu tenho que esperar esse Deus, como ele fosse um ladrão que pode entrar numa casa. É assim que será a volta de Jesus. Isso nos faz refletir e agir e ter um entendimento para que possamos ter uma prática de vida cristã totalmente diferente daquilo que nós fazemos hoje. O seu poder, que tudo sabe, a onisciência, pode ser uma ameaça ou na realidade um conforto em nossas vidas. A ameaça é aos hipócritas, é uma ameaça para aqueles que brincam com a fé religiosa cristã. Muitas vezes nós somos hipócritas diante de Deus. Até nós dizemos que somos verdadeiramente cristãos. Somos verdadeiramente cristãos. E nós achamos que as nossas ações, as nossas obras, o fato de levantarmos mãos santas diante do Senhor, nos prostrarmos diante dEle à vista de todos, de estarmos na correria, no ativismo eclesiástico, no ativismo religioso, é o suficiente para Deus. Mas na maioria das vezes, estamos vivendo um tempo e uma vida de extrema hipocrisia. E isso, o fato de Deus saber, ter a onisciência, um saber absoluto sobre verdadeiramente as nossas ações, as nossas obras, pode ser para nós uma ameaça muito grande da parte de Deus. Deus tem nos chamado nesses últimos dias a viver uma vida verdadeiramente de integridade, deixando para trás a hipocrisia muitas vezes que nós vivemos. Temos nos tornado verdadeiramente cristãos, evangélicos, nominais, assim como é o catolicismo que nós vemos aí, tantas outras religiões. E que se diga de passagem, uma vez eu vi o pastor Nils pegando aqui, e ele disse assim: você pensa que só cristãos evangélicos vão ser salvos? E naquela época ele usou a IBVA, falou: você acha que todo mundo que está na IBVA vai ser salvo? Ele disse assim: engano seu, alguns não vão ser salvos, alguns que estão na igreja do catolicismo vão ser salvos, alguns não serão salvos. Eu lembro que ele falou isso, e verdadeiramente é isso, porque Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele não aceita a hipocrisia que há dentro de nós. Nós não temos mais tempo, querido, querida, de vivermos uma vida de hipocrisia cristã e religiosa. Deus espera de nós verdadeiramente uma integridade do nosso coração, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as nossas obras, aquilo verdadeiramente que está dentro de nós. Agora, deixando de ser uma ameaça, ele pode ser verdadeiramente um conforto aos fiéis, que são perseguidos e desprezados por outros, dentro ou fora da igreja. O fato de Deus saber todas as coisas, nos promete uma recompensa justa e contínua ajuda para a concretização dos ideais espirituais. Sabe, quando nós temos uma vida, entendendo que o Senhor, Ele nos vê, e nós somos, em vez de apenas fazermos, quando nós somos Deus, Cristo em nós, nós vamos sim entrar em conflito com muitas situações nas nossas vidas, que nós como cristãos que devemos ser, nós não podemos aceitar, coisas do mundo, coisas muitas vezes, até dentro da própria igreja, às vezes nós sofremos perseguições, dentro e fora da igreja, quando verdadeiramente nós somos, e nós não estamos somente fazendo, mas nós somos. Deus é onisciente, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece aquilo que verdadeiramente há dentro de nós. E deixando um pouco de falar sobre a onisciência, agora falando as tuas obras, tem um versículo que eu queria falar um pouco dele, que é Efésios 2:10. Eu lembro que esse, por incrível que pareça, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Eu estava num acampamento de crianças da APEC, da região metropolitana de Curitiba, e eu lembro que os tios que lá estavam, nós chamávamos eles de tios, eles nos faziam do acampamento, acho que foi uma semana, mas o objetivo do acampamento era que todas as crianças que lá estavam decorassem Efésios 2:10, que diz assim, não preciso nem ler, diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E confesso que isso nunca saiu do meu coração. Quando fala assim, qual é o versículo que você lembra, o versículo decorado? Eu lembro esse versículo, sei alguns outros, mas esse, ele a qualquer momento está nos meus lábios e na minha mente. Primeira coisa que esse versículo nos ensina sobre as obras. Deus conhece, nós falamos da onisciência de Deus. E agora queremos falar dessas obras. Primeira coisa, o texto, ele fala que nós somos feituras dele. Fomos formados por Deus. Mas nós fomos criados em Cristo. Olha só, criados em Cristo. É sermos criados espiritualmente. Na verdade, isso nos vem pela graça divina. Deus nos tornou naquilo que somos. Ele forma em nós a imagem de Cristo. Romanos 8:29 diz assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Olha só, entendam. Deus está falando aqui que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Entendendo que essas boas obras é o fato de sermos e não executarmos, fazermos. Nós só conseguimos entender as boas obras em nós quando nós entendemos verdadeiramente que nós fomos formados em Cristo. É algo espiritual. É algo que foi nos dado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Não é algo natural, não é algo extremamente racional, mas é algo espiritual. Fomos criados em Cristo. Em Cristo. É um fato espiritual nas nossas vidas. Nós não estamos na carne mais, nós estamos no Espírito. Isso nos faz refletir e fazer até uma análise das nossas vidas, sobre será que verdadeiramente nós temos Jesus dentro de nós, nós temos Cristo dentro de nós, será que verdadeiramente somos criados em Cristo? Será que temos vivido uma vida verdadeiramente espiritual? fica a pergunta para você. Essa análise tem que ser feita por mim e por você. Porém, para certas pessoas, entretanto, isso não é tão óbvio no que diz respeito à criação espiritual, porquanto elas se esforçam por refazer-se através das obras do sacramento, batismo, ceia e cerimônias religiosas. Vocês entendem que sermos criados por Cristo é algo extremamente espiritual e não algo daquilo que fazemos? Como eu disse, muitas vezes nós estamos vivendo essa vida de hipocrisia. E nós queremos nos refazer como seres humanos normais, feituras de Deus, não criados em Jesus Cristo, a ponto de nós virmos à igreja simplesmente para cearmos ao Senhor, cearmos com o Senhor, atender todos os ritos religiosos, tudo aquilo que a igreja nos proporciona. Isso nós estamos refazendo o caráter humano e não o caráter espiritual de sermos criados em Cristo. Isso é ser criado em Cristo. Somos criados em Cristo e nos tornamos habitável. É sermos lugar da sua habitação. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas e criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse quando fala ali criados, feitos, está dizendo que nós tornamos um lugar habitável de Cristo. Criados em Cristo. Nós não estamos aqui para refazermos a nossa estrutura humana, a nossa forma humana de pensar, a nossa forma humana de agir. As nossas obras estão diretamente ligadas a esse entendimento de uma vida espiritual que nos é dada através da vida de Cristo. Essa forma que Deus nos criou, a partir do momento que muitos de nós aceitamos o Senhor Jesus verdadeiramente, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos o Senhor Jesus, descemos as águas do batismo, fomos batizados, ressuscitamos para uma nova vida, e esquecemos a velha vida, a vida do passado, mas nós trazemos de volta essa vida. É como se estivéssemos realmente voltando aquelas águas e dizendo: eu quero a minha vida de volta, quando nós assumimos essa postura meramente humana e deixamos essa vida espiritual da criação, a forma que fomos criados em Cristo, quando nós agimos com hipocrisia e simplesmente ouvir a igreja se torna um rito para dizermos que estamos fazendo alguma coisa, mas verdadeiramente não sendo o que deveríamos ser. Obras é aquilo que somos, não aquilo que fazemos. Por sermos uma nova criatura em Cristo, somos orientados na direção de um destino planejado por Deus. Nos mostra o curso de nossas vidas no que diz respeito às obras. Olha que coisa maravilhosa. Quanto verdadeiramente nós somos essa nova criatura em Cristo. Nós somos orientados diariamente na direção de um destino planejado exclusivamente por Deus. E nos mostra claramente o curso das nossas vidas, o que diz respeito às obras. Mas isso só quem entende é quem verdadeiramente vive essa vida espiritual. Deixa de lado essa vida carnal. Entende verdadeiramente que o velho homem, a sua vontade, o seu desejo, ele morreu naquele momento que você foi levado às águas. Nós temos ressuscitado nos últimos tempos. Tantas pessoas que foram, tantas vidas passadas, vidas pregressas, coisas pregressas que nós realizamos nas nossas vidas, nós temos trazido à tona. Quando nós entramos nesse fazer mais do que sermos. Deus, nessa manhã, eu creio que Ele está direcionando a minha vida e a sua vida para as verdadeiras obras, que é característica de um homem espiritual, um homem habitável, criado por Deus, um homem habitável que Jesus verdadeiramente veio habitar, tomou o trono e passa a exercer o senhorio, que é o temor a Deus, em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas ações, em todas as nossas obras. As boas obras se revestem de uma importância suprema. Tem uma citação que eu fiz questão de colocar aqui, que é de um teólogo que chama Henry Alford, que ele diz assim: tal como uma árvore é criada por causa de seus frutos, assim também um crente foi transformado em nova criatura para que pudesse expressar-se como tal. Não há como escapar disso. As boas obras são a expressão do crente. Uma vez mais, entretanto, o texto transcende as meras obras humanas. Há méritos humanos, ainda que as obras assim realizadas sejam humanas, visto que são feitas por seres humanos. Além disso, cumpre-nos observar que a vontade humana pervertida pode contrabalançar esse tipo de vida, tornando a pessoa infrutífera. Glória a Deus. Isso fala ao seu coração, falou profundamente ao meu coração. Se o pessoal da mídia puder colocar um pouquinho na tela novamente, às vezes o pessoal de casa quer tirar uma foto dessa citação, eu peço que você tire, que depois você possa ler e refletir sobre essa reflexão de Henry Alford. E permita que o Espírito Santo ministre na sua vida e no seu coração. As obras são uma consequência da graça divina, mas também são muito mais que isso. São produtos divinos que compõem o nosso caráter e nossa missão especial, razão pela qual determinam nosso nível de glória, que está declarado quando do tribunal de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5:10, que diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Queridos, você vê a importância de agirmos de uma forma espiritual para exercermos as obras verdadeiramente que Cristo preparou para que andássemos nela, que Deus preparou para que andássemos nela. Nós só conseguimos atingir esse nível quando nós entendemos essa vida espiritual. Cristo em nós, essa criatura que nos tornamos em Cristo Jesus, esse lugar habitável da presença de Deus, da presença de Cristo em nossas vidas, são produtos divinos que compõem todo o nosso caráter e a nossa missão. E um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e lá receberemos segundo o bem ou mal. O que é o bem ou mal? As obras que nós fizemos, as obras que nós tenhamos feito aqui nessa terra, dada a importância das obras, do sermos e não simplesmente do fazermos. As obras também determinam galardões e nossas coroas, pelo que igualmente determinam caráter e poder nos lugares celestiais. Sabe onde está isso? Em 2 Timóteo 5:8, se não me engano, desculpa, eu esqueci de colocar a referência ali, mas se depois alguém puder dar uma olhadinha para mim, eu digo certinho aqui para vocês. 2 Timóteo diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus. Você percebe a importância? Um dia nós estaremos diante do justo juiz, o nosso Jesus. 2 Timóteo 4:8. Muito obrigado, pastor Marcos. 2 Timóteo 4:8. Um dia nós estaremos diante do nosso Jesus, o justo juiz, que ele julgará todas as nossas obras, o sermos, o não fazermos. E diz que, de acordo com as nossas obras, aquilo que nós fizemos, ganharemos coroas de justiça e galardões. Hoje, esse mesmo juiz, que um dia nos julgará, hoje, ele é o meu e o seu advogado. Então nós temos a quem recorrer. Quem pode recorrer junto a Deus, por causa de mim e de você, para que possamos mudar hoje, absolutamente hoje, nesse momento de vida. E entendemos que nós servimos a um Deus onisciente, e um Deus que nos ensina verdadeiramente o que é as obras. Volto a repetir, não aquilo que nós fazemos, mas o sermos. Isso vai determinar todas as nossas atitudes, e nos dará, consequentemente, coroas e galardões, quando formos julgados verdadeiramente por Ele. E para terminarmos, eu achei essa reflexão, e eu não consegui achar o autor, quem foi que escreveu, mas eu achei tão linda, e eu gostaria de ler para vocês. E logo depois disso, nós vamos ouvir uma canção, e nós vamos orar. Olha o que diz essa reflexão tão linda. No topo das grandes pirâmides do Egito, uma pessoa pode lançar a vista pela amplidão do deserto, que a tudo predomina, mas também verá o rio Nilo se movendo sinuosamente em seu caminho através dos desertos. Às margens do rio, ela verá fertilidade e vida. Por semelhante modo, a graça divina é o grande rio da vida, que flui através de um deserto, mas às suas margens, inevitavelmente, surge vida em abundância. Porquanto, onde se manifesta a graça, se manifesta a vida. Por sua vez, onde há vida no Espírito, há uma nova criação. Uma alma humana transformada, a Cristo a face da terra. Porquanto todo o crente é Cristo em formação. Onde Cristo estiver em formação, aparece a vida de Cristo, pois Ele andou por toda parte fazendo o bem, fazendo as obras. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, as obras e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Ele. Eu quero ser assim. Eu quero viver essa vida. Eu quero ser verdadeiramente um homem espiritual. Eu não quero mais simplesmente fazer por fazer. Eu quero ser, entendendo que o meu Deus, que o meu Jesus, Ele é onisciente. E por ser esse santuário habitável de Cristo, criado em Cristo, o próprio Deus preparará as obras para que realmente eu faça. Deus está nos chamando nessa manhã a termos essa consciência, a termos esse pensamento, a deixarmos a hipocrisia, mas vivermos verdadeiramente a verdade, uma vida íntegra diante do Senhor. Amém?